que brincam ali, limitados, e acho que acredito assim, a conservação dele é mais prática do que da ponte. Uma ponte está mergulhada na água, coisa do tipo assim, então acaba dando um desgaste maior, né? E por causa do contato direto com a água. Já nos parques ela fica um pouco mais protegida, vamos dizer assim. Você tem produtos e produtos que você pode passar ou cuidar do madeiramento, que ele vai ter uma durabilidade melhor. Mas acho que o uso é o que muda um pouquinho.
Agora, falando em madeira, secretário, 5 escolas que eram totalmente de madeira já foram reformadas e construídas praticamente novamente com alvenaria. Mas me parece, tem alguma sendo reformada agora, em andamento ou não?
Olha, sinceramente eu não tenho no meu radar, posso estar falando e me enganando, me equivocando, mas eu acredito que não tenha nenhuma nesse
momento. Nenhuma agora, não.
Isso. A gente tinha algumas escolas que foram reformadas, que teve alguns apontamentos de garantia de obra, né? Inclusive a secretária nos pontuou e de bate-ponto a gente pediu para os fiscais acionarem as construtoras, eles já vieram de imediato, já refizeram os reparos que foram feitos. Teve uma escola que teve um problema estrutural que a gente também acionou, a empresa entendeu que estava errada e já está fazendo o projeto para fazer as correções, nada que corra risco, que deixe as crianças, né, vulneráveis com isso, mas eu acredito que seja essas pontuais mesmo, são uma que deu um problema, uma que tem um problema estrutural, outra que deu um problema, se eu não me engano, na parte externa, mas as duas foram de bate-pronto resolvidas e sanadas.
Muito bem. Bom, a gente pode já passar para a parte do recap, que em Londrina há uma dificuldade grande com o recap. A gente tem duas posições aqui, secretário. Primeiro, que os ouvintes participam muito sobre a necessidade de recap. Tem muitos lugares em Londrina que precisam do recap. Outros, os ouvintes participam dizendo, poxa, estão fazendo recap aqui, não precisava, né? A pista está lisa, está tudo ótimo aqui. O que está acontecendo?
Perfeito. Assim, a gente agradece aos ouvintes participarem, né? A gente ouve também bastante. Mas assim, às vezes os ouvintes não têm o mesmo olhar técnico que a gente tem. Então, às vezes, ele olha ali, ele tá vendo, olha, não tá lisinho, é só que a gente já detectou fissuras, rachaduras ou infiltrações de água, que ali, possivelmente, quando abrir o primeiro buraco, vai começar a abrir um atrás do outro. E, geralmente, são as vias de maior circulação, onde tem um ônibus, onde tem um fluxo da manhã e a volta da tarde. Então, a gente já tá fazendo uma parte preventiva também. Porque a gente sabe que se a gente não fizer agora, depois vai ser um reparo mais caro. Daí ele vai entrar na parte de base, subbase, vai ter que fazer um tratamento naquela base subbase, fazer uma fresagem, e o custo de um reparo vai ser muito mais caro do que a gente cuidar dele agora. Então a gente está tendo um olhar muito criterioso com isso, inclusive os fiscais são bem rígidos da prefeitura, eles estão de olho nisso. Então a gente está fazendo alguns lugares, aparentemente, a pessoa circula, transita normalmente, mas às vezes com um olhar mais clínico, mais técnico, a gente vê que a necessidade ali não pode ser de bate-pronto, mas dali alguns meses ou na próxima chuva de final do ano, a gente sabe que vai abrir, vai explodir, e aí para parar tudo isso, voltar, refazer. Então a gente tem uma parte preventiva, uma parte que já está no final.
Agora, essa escolha, secretário, bom, foi feita alguma já na sua gestão ou não? Ou todas elas vieram da gestão anterior?
Na primeira parte, já tinha sido feito pelo ex-secretário, né, feito um monitoramento e soltado as demandas, que a gente chama os lotes, né? E dessa primeira parte agora, na próxima, que vai entrar, essa já é gerida por mim. Então eu já pedi, já andei na rua, já fui atrás, pedi uma equipe pra gente verificar tudo que estava sendo relacionado, até por questões que o próprio Londrina On passa pra gente as reclamações, e o nosso pessoal de operacional, eles rodam a cidade todos os dias. Então acho que nada melhor do que eles para poder fazer os apontamentos para nós onde tem maior incidente de buraco, onde já foi feito muito tapa-buraco, onde tem as linhas de ônibus.
É isso que eu ia perguntar, tem um critério?
Sim, a gente dá sempre preferência para as ruas onde tem maior incidente de acidentes, por questões de ondulação, uma tampa ou asfalto que está já em fins. Na segunda parte a gente perde onde tem as linhas de ônibus, porque a maior circulação de maior peso são eles também. E essa é a outra parte onde o asfalto realmente está assim, deplorável. Às vezes o tapa-buraco, não, o recap foi feito ali há 10, 12 anos atrás, e a gente já está vendo todas aquelas fissuras. Por mais que ele não tenha sido dado uma manutenção, mas a qualquer momento ele vai começar a abrir, e é como eu falei para vocês, abre, começa a mexer na base e subbase, tem que fazer todo um tratamento, abertura, troca do material básico, né? E aí fresagem para poder dar um alinhamento, e ele acaba ficando muito mais caro.
Perfeito. Aliás, tem algumas reclamações, secretário, uma delas até veio esta semana. Eu, na verdade, eu não anotei, eu tinha pedido até o endereço que foi feito, porque o recap faz um recap, sobe o asfalto um pouquinho, faz outro, sobe um pouquinho, faz outro, sobe um pouquinho.
Muito alto.
Isso. E ele tem um degrau para entrar no estacionamento dele. Sim. A responsabilidade aí é dele ou é da prefeitura?
Olha, muitos casos tem que ser estudado caso a caso. Por que eu falo isso para você? A gente não sabe, por não saber o endereço, se o problema foi o rebaixamento da guia que ele fez para a rampa do carro, ou se realmente o asfalto pode ter dado um borrachudo, que a gente chama, que é aquele deslizamento do material. Que ele tanto passar os carros pesados ali, ele acabou fazendo aquela onda, né? Aquela dobra na borda. Isso também acontece muito. Então a gente tem que ter esse cuidado para não deixar isso acontecer. Não digo com asfalto novo, mas com o tráfego que for passando em cima, ele acaba dando uma escorregada no material.
É, não, mas esse é asfalto novo.
Asfalto novo.
Feito agora.
Perfeito. É, então precisa ver esse detalhe, se de repente ele fez o rebaixamento da guia dele, ou se realmente nesse trecho houve um problema técnico, que isso pode acontecer, ou se realmente foi feito um em cima do outro e não foi feita a fresagem.
E aí a prefeitura tem que fazer, quer dizer, a prefeitura, o empreiteiro, né?
Porque sim, é apontado para ele, né? Fazer. É apontado para ele resolve o problema.
Vamos verificar, vamos mandar. Dá para fazer um reparo daí?
Sim.
É? Porque pela foto que a gente viu, a rampa, o rebaixamento da guia dele, ela é nivela com a cava do meio fio.
Sim.
É bem baixo.
Com a guia.
Né? Exato.
Porque então, aí tem o problema da água,
bate,
né?
Exato. É. Aí bate a frente do carro dele quando ele vai subir, né? É. E aí a gente comentou inclusive isso no jornal também, há outros locais que no centro, principalmente, mas nos bairros também deve ter, acontece isso com as rampas de cadeirante, né? Nas esquinas. E aí, quando o asfalto está muito alto, o cadeirante ele fica enroscado ali, porque ele não consegue ter acesso.
E mais uma, eu não sei se agora, porque eu me lembro até que esta reclamação a gente fez no passado para o secretário Otávio, e aí ele disse que a partir daquele momento não iria acontecer mais, que são os poços de visitação da Sanepar, não sei se a Copel tem também, mas também da mesma forma. Porque faz uma camada, faz outra, fica um buraco.
Fica pra baixo.
E ele diz que isso estaria juntamente ou concomitantemente com o asfalto também levantando. Sim. Isso está sendo feito?
Foi verificado se havia possibilidade de incluir isso no contrato existente com a empresa. E isso não foi possível, porque não havia como a gente fala, essa linha desse serviço como a gente contemplar. Então isso acabou ficando a cargo da Secretaria de Obras. A gente vem, aos poucos, pela quantidade de funcionários que tem, fazendo alguns nivelamentos.
Isso é trabalhoso.
Isso, né? É trabalhoso, é um serviço delicado e geralmente são nas grandes vias, onde está passando muito ônibus. Então a gente está fazendo assim, planejando um plano de ataque para poder ser feito isso aí num período onde tem um fluxo menor, que é os finais de semana. À noite a gente tinha pensado na possibilidade, mas a gente achou muito arriscado. Porque a noite é escuro, o asfalto, o fluxo dos carros com maior velocidade por estar vazias as vias. Então a gente está fazendo um plano de ataque para a gente poder acertar todas essas tampas, né? Tanto de água pluvial quanto as da Sanepar. E as acessibilidades, a gente também já verificou e pontuou aonde tem as maiores dificuldades e onde ficou isso para trás, porque também não dá para ser contemplado, isso vai ter que ser feito por nós.
E não é a Sanepar, não é responsável por isso.
Não.
A prefeitura.
É obra mesmo. E como é que nivela, secretário? Para baixo ou para cima?
Para cima.
Para cima.
Puxa a tampa.
A gente desmonta a tampa hoje, aquela tampa de ferro é retirada com o anel, né?
Uhum.
Aí a gente é feito um reforço na galeria, que ali é um tubo de concreto que é ali para baixo.
Isso.
Sobe primeiro essa estrutura, espera ela ter uma cura, né? Que é feito com concreto, e aí sim instala-se o anel e volta-se a tampa.
Nossa, refaz todo o trabalho.
Secretário, bom, a gente tinha informação de que era o começo de 130 milhões de que o Estado mandou para cá para o asfalto. Ainda tem muito para fazer?
Olha,
recap, vai dar para fazer bastante?
Dá para fazer bastante. A gente está trabalhando firmemente com isso. Né? A gente sabe que o órgão estadual é um órgão muito exigente. Todos eles têm que estar com os projetos aprovados, com o projeto de sinalização, com alguns testes, né? Como a viga Benkman, que a gente sabe que tem que fazer, né? Para poder ver toda a declividade e nível do asfalto. Acreditamos que nós iremos usar, se não todo o orçamento, mas 90% dele tem que ser utilizado aí com muita fé.
Já tem o número.
Olha, a primeira parte que a gente utilizou, acho que foi 60 milhões. E a gente já disparou mais 60 milhões. Só em asfalto. Recap.
Perfeito. E tapa-buraco tem sido feito também?
Sim, sim. Nossas equipes são. Isso aí é um detalhe que a gente sempre cuida pela nossa equipe, né? Nós temos lá 4 ou 5 equipes que rodam todos os dias, né? Inclusive aos sábados, que ela mantém a manutenção do asfalto aí firmemente, né? Inclusive já tem um reforço de material e de caminhões que está chegando aí, é um segredo aí que já estão sendo abertos para vocês. O prefeito já está reforçando nossas máquinas, com máquinas novas, com caminhões novos, para a gente poder reforçar. E a ideia é assim, é ter uma equipe espalhada para cada canto da cidade, onde o atendimento seja com maior velocidade.
Entendi. É. Agora, é aquele tapa-buraco comum, não é, secretário?
Perfeito.
Eu me lembro que antes, não, acabou, não tem mais esse tapa-buraco em Londrina, agora abre direitinho, corta, é muito complicado, né? Na verdade, joga o asfalto ali, passa às vezes um pezinho em cima, quando não os próprios carros, tem que ser assim.
É, na verdade, assim, a gente já tá com ideias dessa metodologia ser totalmente extinguida, né? A gente sabe... É, né, a gente é que assim, a ideia é grande, há a possibilidade, mas é toda uma estrutura ser montada para depois fazer o treinamento do pessoal e a gente colocar em prática, né? Precisa ter equipamentos específicos agora que já estão modernos, né? A gente chama muito que tem aquela a vibroacabadora, que é a maquininha, né? Isso para compactar.
Vai tirar o Unomiri da secretaria lá.
Justamente.
Não tem um Unomiri lá, não faz esse trabalho.
É, já teve uma história no passado desse Unomiri aí, né? É, hoje isso é proibido, tá? Pelo amor de Deus. E a gente tá, assim, com equipamentos para ser comprados, né? A máquina de corte para poder fazer o quadrado, né? Ou o retangular, depende da forma do tapa-buraco. E essa placa vibratória também para poder dar compactação.
Tá certo. Agora, a visão do secretário que chegou em Londrina e que andou dando umas voltas aí no asfalto, se assustou?
Olha, sinceramente... não me assustei, não.
Não.
Eu acho que, assim,
cidade, normal no nosso
cidade
país,
que não tem problema, não precisaria de uma secretaria ou de um prefeito, né? Todas têm problemas, a verdade é essa. A gente sabe que tem alguns casos pontuais, sim, que precisam de uma atenção emergencial, vamos dizer assim.
Alguns bairros, né, secretário?
Perfeito. Eu acredito, assim, que como eu estava até no começo da nossa entrevista, que eu citei que Marília e Londrina têm quase a mesma idade. Só que tem um pequeno detalhe aí. Marília tem 250 mil pessoas e Londrina tem 600 mil
dobro,
quase.
Né?
Por você ver a evolução, quanto foi gigantesca de Londrina.
Claro.
E esse desenvolvimento desenfreado acaba perdendo um pouco o compasso e a manutenção acaba ficando um pouco pífia, né? Falha de uns lados, isso a gente sabe que não é tão simples de se resolver. Mas há um estudo que a gente vem fazendo, na verdade já havia sendo feito, para a gente poder melhorar a qualidade do nosso serviço e o atendimento ser mais rápido e preciso. Eu acredito que isso já vai dar uma outra visão para a cidade.
Nossa, secretário, de forma inédita, nós vamos terminar o programa com o fim do nosso checklist aqui também.
Não, mas ainda tem mais coisa.
Tem
um
último
coisa.
Ponto pra gente
finalizar. Não, antes, penúltimo então. Nós tínhamos, já isso foi na administração passada, que aliás, segundo consta, perdeu a verba, não sei se já chegou... depois que você assumiu a secretaria, que isso eram 2 quilômetros da estrada do Limoeiro, iria ser feita ali, não seria duplicada, talvez não, mas aumentado. Sim. Isso está fora de propósito ou não?
Não, está lá com a gente, né? Chegou para mim, sim, já tem até um conhecimento meio vasto nessa situação. A gente pediu apoio do IPU para poder acabar de acertar o grade, porque a gente sabe que ela começa com uma largura, depois se estreita isso ao longo dela, né? E aí também, assim, o que tá pegando um pouquinho para nós aí é algumas desapropriações que ainda continua pra gente poder fazer uma obra de maior qualidade. Mas o estudo está firme e forte, inclusive o IPU, como parceria, está nos ajudando muito a dar velocidade nesse projeto, né? Eu acredito que também esse mais para frente aí saia esse ano ainda pra gente poder licitar... ou ver como é que vai ser feita essa obra aí, mas ele está bem maduro. Eu posso garantir para você que está bem adiantado esses projetos aí.
Bom, vamos falar então do ano que vem, secretário. A gente entra numa fase agora difícil de recurso, a prefeitura já reclama disso há bastante tempo, e nós estamos num segundo semestre sem possibilidade de vinculação. Como é que vai ser o 2027?
Eu acho que toda a prefeitura sofre muito no segundo semestre, né? Eu... por ter experiência em outros municípios, né? Eu acho que toda a prefeitura tem esse gargalo na segunda parte, né? Na primeira parte a gente tem o IPTU, ISS, alguns impostos recolhidos, que isso colabora muito na execução, né? Mas eu tenho certeza que o planejamento do Thiago foi muito bem feito, de manter pelo menos um mínimo de efetivo, né? Para podermos manter a cidade organizada. E eu acho que isso é um problema nacional, na verdade, né? Todas as prefeituras sempre sofrem muito no segundo semestre. Não digo nem por falta de planejamento, mas eu acho que até a própria carga de servidores, de trabalhos, que vem se desgastando, que vai gerando um custo, né? Hoje, com todo respeito a todos os servidores que nós dependemos deles, a gente sabe que o servidor entra com X e quando ele vai finalizando a sua carreira ali, ele fica isso aí um ônus da prefeitura, né? Então, isso vai pesando em um certo momento, vai começando a carregar, chega no final que às vezes a contratação fica sendo até assim, inviável. Né? E a gente tem que ter outros recursos, outras ideias, né? Eu trabalhei bastante no sentido de atas de serviços, de mão de obra, e eu acho que isso facilita muito a execução dos nossos reparos, das manutenções, né? Eu já levei algumas ideias pro Thiago, ele também tem umas ideias na cabeça dele também. A gente está amadurecendo uma forma de a gente não deixar faltar servidores ou faltar mão de obra para nossas manutenções e ampliações nossos serviços.
Porque o duro vai apertando, né? O orçamento ano que vem, o valor para investimento é muito pequeno. Com as cidades como Londrina, né? Que são 16 milhões, né?
A gente está na previsão da lei orçamentária agora no segundo semestre e o prefeito ainda falou de uma possível redução para início da atividade de obras para ano que vem. É isso mesmo?
Ainda a gente já teve algumas reuniões, algumas conversas, né? Ainda não foi bem amadurecido isso detalhadamente. Mas a gente está trabalhando firmemente para manter o básico, como tem que ser mantido, e tentar, de uma forma pontual, trabalhar nas maiores causas que a gente tem hoje, para não se agravar os problemas que existem.
Perfeito. Secretário, estamos chegando aí em cima da hora do programa, primeiro contato, e claro, a gente observa ainda, né? Tamanho de Londrina, o número de problemas de Londrina, obras para terminar, obras encruadas em Londrina, mas a gente agradece que demos aí uma passada. Vamos ver na próxima aí, já numa situação melhor, é o que a gente espera. Pode contar conosco e a gente gostaria de contar com a secretaria também, porque a gente está muito ligado com o ouvinte, vem alguma observação, alguma sugestão, a gente vai mandar para a secretaria.
Eu, em nome do prefeito e todos os servidores, com certeza agradecemos a oportunidade de esclarecimento. Eu acho importantíssimo a gente estar aqui à disposição de vocês também para qualquer dúvida, esclarecimento, pontuar casos específicos, mas eu acho que é bom a veracidade da nossa conversa, né? Esse tete a tete, e as informações têm que ser dadas, povo tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Tem que estar informado de uma forma ou de outra, tem que saber as coisas boas que estão vindo, as dificuldades que temos dia a dia, né? Então a gente só tem que agradecer também, e eu espero na próxima estar vindo aqui com as obras resolvidas, né?
Que bom.
Comemorarmos.
É o que a gente espera também, né? Que é bom para a sua gestão e bom para a cidade de Londrina. Muito obrigado ao secretário Fábio Alves de Oliveira.
Muito valeu, obrigado. Brunão. Valeu, JB. Valeu, secretário. Muito obrigado. Vamos sempre manter contato. E uma dica, viu, secretário? Se quer saber onde tem problemas aí, ouve a Paiquerê 91,7, que os ouvintes mandam sempre para cá pra gente.
Perfeito. Estamos de ouvidos abertos.
Tá certo. Muito obrigado ao Pedro Gobes na técnica. Obrigado também ao Luciano Magalhães, aliás, ao Thiago Sadal, e a gente agradece a você pela sua audiência. Lembrando, a gente reprisa esse programa nos sábados às 18 horas. Hoje não tem futebol à tarde, então vamos repetir às 18 horas o programa. E se você quiser, com som e imagem, ele está no YouTube, Paiquerê 91.7. Agora, vem aí para você aqui na Paiquerê 91,7 o bate-bola com a equipe total. Um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. @ Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e um em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesse sábado com estes destaques. Tubarão tem semana cheia para tentar voltar a vencer na Série B. Clássico Carioca é o destaque de hoje pela Copa do Brasil. Santos terá força máxima diante do Clube do Remo. Gustavo Gomes é a baixa no time do Palmeiras. FIFA desiste de vender participação dos torneios para investidores privados. E duelo londrinense pelo paranaense da terceira divisão. Assistência técnica Pedro Gomes, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e dois em Londrina, estamos chegando, estamos inaugurando o mês de agosto, mês 8 de 2026, 1º de agosto, sábado, dia de céu aberto, sol de fora, tempo bom em Londrina, temperatura na faixa de 24 graus, fim de semana chegando, amanhã teremos futebol da Copa do Brasil aqui na Paiquerê. A partir das 3:30 da tarde, a transmissão de Palmeiras e Fortaleza, narração do Jefferson Oliveira, estarei comentando, Ted Pérez reportando, Jorge Júnior no plantão informativo e o comando técnico do Thiago Sadal. Portanto, amanhã tem Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil será a tônica nesse final de semana. Não teremos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, não teremos também jogos da Série B. O Londrina só volta a jogar na outra segunda-feira, no dia 10, quando vai enfrentar o Goiás em Goiânia na sequência do Campeonato Brasileiro. Pensando onde vai almoçar, venha para Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Tem comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho. Rodízio completo ou buffet executivo, que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos então ao primeiro contato com os companheiros e começando com novidade. A ausência do Reinaldo Furlan, presença do nosso Ted Pérez. Seja bem-vindo ao Bate-Bola. Boa tarde, Ted. Venha com destaque do Londrina. Tudo bem?
Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. E com certeza, ela é uma semana decisiva para o Londrina de preparação. Esses 10 dias serão fundamentais para que o Londrina realmente aproveite aí esse período e aproveite também para ver os novos reforços, trabalhar aí o técnico Rogério Micalli, para ver o que ele terá de novidades, né, Matheus, para esse jogo contra o Goiás. Até porque o Paulinho Mocelin está fora, vai cumprir suspensão automática. Temos o Portuga que acabou de chegar. Essas novidades serão avaliadas durante a semana para a gente saber se nós teremos um time bem diferente para o próximo compromisso do Londrina Esporte Clube.
Pois é, Londrina que só volta a jogar daqui uma semana, na partida, aliás, mais de uma semana, né? Na segunda-feira, dia 10, hoje é dia 1º, 9 dias, portanto, para o próximo jogo do Londrina Esporte Clube, que precisa fazer as pazes com a vitória para arrancar uma saída da zona de rebaixamento. Matheus Camargo, boa tarde, o seu destaque, garoto.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. E ontem a gente teve a apresentação do Guilherme Portuga, tivemos também uma fala muito interessante do Lucas Magalhães, executivo de futebol do Londrina, falando sobre a questão do mercado do Londrina, do que aconteceu nos últimos dias, as saídas e as chegadas, especialmente as saídas, né? A fala dele sobre o Bruno Santos, explicando detalhadamente a história que aconteceu sobre a saída do Bruno Santos, o porquê que a multa realmente era mais baixa que o normal, né? O Londrina teve que fazer esse tipo de movimento para trazer o jogador, preferiu ter o jogador há 6, 7 meses e no fim das contas acaba perdendo do que não tê-lo, né? No fim das contas foi a escolha feita pela diretoria, que teve o artilheiro da Série B por 6, 7 meses e ele foi embora pro Mirassol. Mas acho que o principal ponto ontem pro futuro do Londrina, e não falando de passado, é a chegada do Guilherme Portuga, né? E também é o esclarecimento dele mesmo e do próprio executivo falando que o Portuga chega para ser 5, né? Ele não chega para ser 8, para ser 10. E acho que a movimentação do Londrina atrás do Guilherme Portuga faz parte muito do que pensa de futebol o Rogério Micalli. Porque também tem uma fala entrelaçando as duas falas do Lucas Magalhães sobre o que o Micalli pensa de futebol. E a liberação do André Luiz também passa por isso. A chegada de jogadores que são mais passadores, como camisa 5, né, o Tarek, o próprio Portuga, e acho que teremos Guilherme Portuga como titular diante do Goiás na próxima segunda-feira, já tá treinando com o grupo, tem a característica que gosta o Rogério Micalli. Se vai funcionar ou não, a gente vai ter que esperar com o tempo ver a bola rolar. Agora, eu acho que pelo menos, ao menos, chega um jogador para ser titular do Londrina inicialmente.
Tá certo, meu caro Matheus Camargo, daqui a pouco você volta trazendo mais destaques, mais detalhes. A verdade é que todo mundo clama por um 10, mas chega mais um 5 pro Tubarão. Alô, Fiore Luiz, boa tarde. Meio dia.
Boa, alô. Alô,
oi, Fiore, tudo bem?
Tá olá, tudo bem? Fiore. Tava com um pouco de chiado, tá normal aí agora?
Tá normal.
Ah, então tá legal, um abraço aí pro Pedrão. Olha aqui, bom, a saída do Bruno Santos, gente, a gente vai acabar entendendo, não dava para segurar, tá? Tudo bem. O problema é que não veio ninguém para substituí-lo. Pelo menos com 50% da capacidade técnica e de goleador que o Bruno Santos tem. Esse é o problema que nós devemos debater. A saída do Bruno está sacramentado, já está jogando lá no Mirassol, tudo bem. O problema é que sai um Bruno Santos e chega aí jogador que não tem a mínima condição de substituí-lo. Esse é o problema do Londrina. É isso que nós temos que conversar e debater, não é verdade? Eu estava vendo aqui, Matheus, eu gosto de fazer esses levantamentos, às vezes o torcedor não gosta, mas eu gosto. Olha, você também, né, Matheus? Com as saídas do Bruno Santos, o Matheus 1, Matheus 2, dois gostam de estatística. Com as saídas de Bruno Santos, Iago Teles e André Luiz, os três marcaram 16 gols. Eu falei 16 gols dos 27 que o Londrina marcou. Quem ficou na artilharia do Tubarão? Lucas Marques, 2 gols. Emiliano, que já zarpou, 1. André Cardoso, 1 gol. João Tavares, 1 gol. Gilberto, 1 gol. Iago Lincoln, 1 gol. Gabriel Lacerda, 1 gol. Paulinho Mocelin, 1 gol. E tivemos também gols contra do Helder, do São Bernardo e do Luiz Henrique do Avaí. Ficaram aí, portanto, fora esses dois, 9 jogadores que marcaram esses gols do Londrina aí. Agora, esse que é o problema que a gente tem que discutir com a comissão técnica, com a diretoria. Saem 16 gols e permanecem aqui 9, que não estamos nem contando os 2 gols contra. É isso que a gente tem que debater, tem que discutir, tem que cobrar, porque o torcedor também cobra, seu J. Matheus.
Tá certo, Fiore Luiz, legal, ótima sua observação, realmente futebol precisa de gols. E se alguém que faz gol vai embora, tem que vir um substituto que também faça gols. Né, Vanderlei Rodrigues? Boa tarde, o seu destaque.
Um abraço, Matheus, para você, para o amigo ligado no Bate-Bola da Paiquerê, até porque a escassez ultimamente na vida do Londrina, nesse particular de gol. Antes tarde do que nunca, o posicionamento da diretoria do Londrina Esporte Clube. Por exemplo, André Luiz foi pro jogo já negociado, né? Então, poderia ter dado fazer essa antecipação, essa coisa toda, mas tudo bem. Eu acho que agora é um outro momento, é uma outra realidade, eu acho que todo mundo tem que fechar pró-Londrina, olhando para a volta do Campeonato Brasileiro. Por quê? Se a gente olhar daqueles adversários que a gente citava e que foi no fechamento do turno, e o Londrina não pode chegar com essa faca no pescoço, como o Fiore gosta de destacar, com a corda no pescoço, asfixiado, brigando a cada jogo para encontrar um resultado, porque veja você, na mesma luta da parte de baixo, o Londrina, ele estava vencendo o Cuiabá, tomou um empate. O Londrina, ele joga contra uma América que seria um adversário para vencer, o Londrina também toma um empate. Um outro adversário que o Londrina poderia e teria que fazer resultado era o Botafogo aqui no VGD, que também está brigando lá atrás e não conseguiu encontrar esse resultado, ficou no 0-0. Então, no segundo turno, Matheus, esse tipo de situação não pode acontecer. E aí eu fico muito na expectativa. A gente fala muito da questão do matador, mas nesse momento o Londrina, ele precisa entender que ele vai encontrar um outro modelo de jogo. Naquele momento era o Bruno Santos que estava resolvendo a vida do Londrina. Eu acho muito difícil a gente encontrar um Bruno Santos para a volta do Campeonato Brasileiro para o segundo turno. Então, aí, Rogério Micali, tomara a Deus que você esteja iluminado, que você conseguiu nesses dias começar a dar padrão, porque no último jogo a gente viu um time absolutamente desarrumado no campo de jogo, porque daqui para frente está proibido perder ponto em casa, Matheus.
Pois é, rapaz, a verdade é que o Micali passa a ser realmente a arma do Londrina para a sequência desse Campeonato Brasileiro.
Mas né, ele não é mágico.
Pois é. Mas ele vai buscar armar um esquema aí, aproveitar os jogadores que tem, o time que tem, os jogadores das posições que chegaram, porque é aquela história, né? Todo mundo clamando por um 10. Chega mais um 5. Quantos 5 o Londrina contratou ultimamente, Matheus Camargo?
Na verdade, o Tarek e o Portuga, né? Eu acho que a posição de 5 era necessária que o Londrina buscasse, porque a saída do André Luiz, e acho que ficou claro ontem da fala do Lucas, ela é uma saída que ela não era projetada, mas quando ela acontece, ela é vista, entre aspas, como uma oportunidade de reposição mais tranquila, entre aspas, né? Porque o jeito de jogar do Micali pedia um 5 mais organizador. Na visão do Londrina, o Tarek tem essa característica. Acho que o Tarek não funcionou nos primeiros jogos. E o Londrina vai atrás do Guilherme Portuga, que o Londrina já tinha interesse antes mesmo da Portuguesa ser eliminada da Série D. O Londrina tentou o Portuga antes da eliminação da Portuguesa. O Portuguesa, obviamente, não liberou porque estava jogando. Com a eliminação, o Portuga veio. Então, o Londrina tem os dois, o Tarek e o Portuga. Aí é uma questão de escolha do que o Micali vai querer para fazer. O Portuga era um meia, então ele é passador, ele não é um marcador. Não é cão de guarda, não vai ser um jogador de grandes desarmes. Mas é um jogador que até fez um levantamento, ele tem mais de 85%, tem jogo que ele tem mais de 90% de acerto de passe, né? Então, assim, é um cara que passa muito a bola, né? É um cara de acerto de passe muito grande.
A transição, né? Defesa pro ataque.
Eu vejo meio preocupante isso aqui, porque o Londrina precisa de um cão de guarda ali, Camarguinho, na frente da área.
Mas aí
se ele não é esse, se ele não tem essa característica, aí você fica com um time muito leve.
Mas aí tem
com o João Vitor e com o Lucas Marques no meio. Sim. E você pode até dar uma opção daqui a pouco pro Tavares, que eu acho que o Tavares, ele também acaba criando um corpo mais nesse meio campo do Londrina. Eu vejo com uma certa preocupação, porque eu acho que o Londrina precisa de um soldado ali, sabe aquele soldadão na frente da área, que abre os braços e protege a sua zaga?
Mas aí tem que trocar o técnico. Porque isso é pedido do Micali.
E não
isso
pode...
aí é o jeito do Micali jogar. O Micali quer um 5 construtor. Ele não quer um 5, porque o André Luiz era esse cão de guarda, sim, né?
Exato,
ele era o cara que protegia.
Ele era o cara que abriu os braços à frente da zaga.
Muitas vezes sozinho na frente da zaga.
Exato.
Tudo bem, não era
quase um terceiro zagueiro.
Não era espetacular, mas resolvia várias vezes. E fazia gols ainda, né? Então, o André era muito criticado. Mas o Micali não quer esse 5. Ele quer um 5 construtor. Aí é com o treinador. Aí o Londrina. O movimento do Londrina aí tem que ser justo. Ele é feito com base numa ideia de jogo do Micali. E aí é uma questão que ele que quis. O Portuga é muito bom jogador na característica dele. Não esperem do Guilherme Portuga um cara que vai roubar bola, um ladrão de bola, não é essa característica dele.
E na verdade, no futebol moderno hoje, se você tiver um volante muito caneludo, não você joga. Sobrecarrega muito a zaga.
Pensivo.
Então eu acho que é mais ou menos esse o pensamento do Micali.
Talvez ele tá tentando procurar uma outra característica pro Londrina aqui com a saída do André. O time, ele tinha uma característica mais defensiva no meio campo, né? Um volante mais marcador, só que tinha o problema daquele jogador com a saída de bola.
Mas escuta, Pérez.
Hoje a gente perdeu esse camisa 5 e a gente ganha esse Portuga para jogar um pouco mais.
Veja, Matheus, qual foi o grande problema nosso contra o Novo Horizontino? Que
meio pegou o time campo não marcando.
O meio campo não marcava.
Exatamente. Aí sobrecarregou pra zagueirada e aí complicou demais. Até a vida de quem a gente elogia demais aqui, que é o Wallace, que eu acho sim um bom zagueiro. Mas de pra pegar um cara em velocidade, aí como é que fica? Se não tem esse combate.
Mas eu acho que é uma questão mais o posicionamento desses cinco do que realmente do que ele pode fazer. Por exemplo, acho que o Tarik errou não nos combates, no posicionamento. Tanto é que o segundo gol do Novo Horizontino saiu de uma segunda bola. Se ele tivesse posicionado corretamente, ele cortava a bola. Não era uma questão dele chegar no pé de ferro, né? Era uma questão de onde ele estava posicionado. Então, acho que essa semana de treinos que vai ter o Micalho com o Portuga ou com o Tarik vai ser importante para esse posicionamento. E aí, contra o Novo Horizontino, a gente tem que lembrar do que disse o Micalho sobre, por exemplo, os segundos volantes, né? Tanto que o João Vitor erra na dobra de marcação e gera o terceiro gol. O Lucas Marques estava voltando de lesão, teve que ser substituído no intervalo. Então, se esses segundos volantes tiverem, primeiro, Lucas Marques bem fisicamente e João Vitor integrado ao que quer o Micalho, eu acho que esses segundos volantes podem proteger o primeiro. Ou seja, o André vai ter três volantes. E acho até que pro lugar do Paulinho Mocelin, eu não sei o que o Micalho vai fazer, porque ele não tem o que fazer, né? Não tem o meio.
Eu gostei demais daquele menino que entrou no segundo tempo lá, o Raí Nascimento.
Raí Nascimento.
Rapaz, a outra pegada, outro nível.
Eu acho que ele corre por fora, né? De repente.
Mas o Raí Nascimento é atacante. O Raí pode entrar fazendo uma linha de três. Pro lugar do Paulinho Mocelin, o Paulinho não está jogando de atacante. Ele até fez a posição do lado esquerdo no segundo tempo. O Paulinho, ele está jogando por dentro.
Tanto é que o gol que ele marca, o golaço, é gol de meia.
Sim, é gol de meia. E eu acho que eu acho isso, porque o Micalho, ele talvez utilize o João Tavares ali, com uma dupla de ataque. Pode ser Vitinho e Gilberto, pode ser Raí Nascimento e Gilberto, pode ser qualquer um e Gilberto. Acho que o Gilberto vai jogar. Mas o Londrina tem esse problema sério, que é realmente o que fala do 10, fala o Matheus, né? O Londrina não tem um 10, mas também não tem um segundo atacante que recue pra fazer essa posição à frente dos meio-campistas. Então são os três volantes, hoje o Lucas Marques, João Vitor e mais um, que é o Tarik ou o Portuga. E essa posição à frente dos dois volantes, o Londrina não tem. Não tem. Então ele vai ter que inventar, entre muitas aspas, né? Com todo o crédito que o Micalho tem, inventar, entre aspas, um jogador pra jogar ali.
Talvez não seria a leitura do próprio Micalho, né? Com a chegada do Portuga, que tava jogando um pouco mais à frente, de repente ele, não sei, permanecer com o Tarik, ele pra ser um segundo volante, pra sair com essa bola, e ter ainda ali o João Vitor no meio campo pra também...
Ele pode avançar,
O João Vitor.
Só que eu acho que ele perde a característica do João Vitor, que é vir de frente pra bater de fora da área, né? O João Vitor muito perto do gol, ele perde a principal característica ofensiva dele, que é a finalização de fora, né? Esse lançamento longo. Tanto que ele fala muito da fatiada, né? Ele dá muito essas fatiadas, essas inversões. Se ele jogar muito perto dos atacantes, ele não tem espaço pra recuar e fazer essa inversão. Então acho que o João Vitor tem que jogar na linha do Lucas Marques, pra realmente se complementarem ali.
Eu vejo mais o João Vitor flutuando, né? Com uma certa liberdade, né? Pra fazer esse tipo de trabalho. Porque o Londrina não está conseguindo, o Jota Matheus, gerar jogo. Vamos pegar a última partida contra o Novo Horizontino. Londrina teve, com o João Vitor a critério e a rigor, uma chance só no primeiro tempo, que ele arremata, a bola faz entrar ali na trave. Nada mais que isso. Então, esse tipo de situação, o Londrina ele tem que criar, ele tem que gerar dentro do jogo, para dar essa liberdade, para ele arrematar no gol, porque ele já provou que tem essa capacidade.
Até porque se ele jogar um pouquinho mais avançado, ele teria mais aproveitamento dessa característica, de repente, de finalização.
É que ele vai estar muito perto da área, né? Então, assim, mais perto da área você tem menos espaço pra você finalizar. A característica dele é uma finalização de longa distância. É uma questão de organizar também, articular vindo de trás. Assim que ele jogou no Avaí, por exemplo, onde ele teve a melhor passagem na carreira dele. Então, o Londrina tem um problema sério, né? Ele pode utilizar o João Vitor ali como, entre aspas, um 10. Ou o João Tavares, que já fez quase segundo atacante. Agora, é um problema sério, tá? Acho que o Londrina não se movimentou corretamente, não se movimentou no mercado com a preocupação necessária pro jeito que o Micalho joga no setor ofensivo. Porque o Micalho tá jogando com o losango. Agora, o Micalho pode utilizar essa semana para mudar o sistema, para jogar com três atacantes, né? Abrir de novo o Vitinho na direita, abrir o jogador na esquerda, que pode ser o Raí Nascimento, pode ser, sei lá, o Pablo Diego, né? Que nem é a posição dele, e eu discordo que jogue, acho que o Pablo Diego não pode mais ser titular do Londrina nesse momento, até que ele consiga disputar a posição do lado direito, que é a dele. Talvez o Raí Nascimento pelo lado esquerdo e o Gilberto centralizado. É uma questão que o Micalho vai ter que trabalhar. Eu acho que é mais fácil o Micalho mudar o sistema do que ele apostar em um jogador que não é da função fazendo ali. Agora, se ele quiser apostar na sequência desses quatro jogadores do meio, eu acho que é mais fácil ele apostar no João Tavares.
Ô, Matheus.
Bom. Oi, Fiore.
Olha,
que problema em todo lado, rapaz.
Toda a sinceridade, vai. Eu sou muito sincero. Nós estamos discutindo aspecto tático, planejamento tático. Vamos ver quem vai ser o primeiro volante, o segundo volante, quem vai ser o meia, quem vai proteger a zaga. Tudo muito bonito, muito legal. Mas para isso você tem que ter jogadores qualificados tecnicamente. E eu vejo uma carência no Londrina, pelo menos até agora, de jogadores com boa qualificação, pelo menos uma parte desses que vieram dentro da janela aí. Então, se você pode tentar tudo que é formulação tática no time, tudo, tudo. Agora, vai depender de jogador com certa qualificação para aquela função. E até agora veio o Tarek, vocês já estão falando que o Tarek não foi bem. Aí veio o outro, não foi bem. Eu não sei, porque até agora desses reforços aí, o João Vitor, sim, esse agradou, já participou de 4 jogos, esse é bom. O Tarek participou de 3, mas até agora não sei. O Arthur participou de 3 também. O Pablo Diego participou de 4, participou de 4 jogos.
O mais fraquinho de todos
até
agora.
Criticando. O Raí Nascimento participou de 1, o Nino Paraíba de 4 jogos. Perdi um jogo.
Então, se você, o Fior tem um pouco de razão nesse particular, e até ontem no meu destaque eu falei, não é quantidade, é qualidade. E aí você fala, entra muito aquela palavra, oportunidade de mercado, tá no mercado, vem cá, mas o Londrina não tá nesse momento, acho que não pode pensar nisso, tem que trazer jogador de qualidade. Cara, das vitórias do Londrina, que o Londrina teve nesse campeonato brasileiro, cara, eu coloco 70%, de 60 a 70% para Bruno Santos, você entendeu? É o cara que resolveu, o cara que criava a situação, o cara que fazia os atacantes jogar, o cara que trazia os meias para jogar com ele. Esse jogador Londrina não vai ter, me parece, nos próximos anos, inclusive. E até agora, as peças de reposição, tirando o João Vitor, talvez o Nascimento, gostei desse, como é o primeiro nome do Nascimento aí? É o Raí
Nascimento. Raí Nascimento.
Cara, e vão ficando por aí, tá? Não vai mudar muita coisa não, tá?
São 9... Meio-dia e 22 em Londrina, o Bate-Bola da Paiquerê. Amanhã tem futebol, tá Copa do Brasil aqui na Paiquerê. Você procura qualidade e conveniência, vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Vamos ao destaque do Fabinho Fernandes. Você, Fabinho, boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde, amigos do Bate Bola. E o grande destaque neste final de semana no esporte aqui em Londrina é a Fórmula Truck e a Fórmula Fusca Brasil no Autódromo Internacional Ayrton Senna, Matheus. Mais de 50 caminhões neste final de semana lá no autódromo. A programação já começou ontem, teve sequência na manhã de hoje. Daqui a pouquinho, às 13 horas e 20 minutos, tem o treino classificatório da Fórmula Fusca. Às 14h30, o treino classificatório da Fórmula Truck. E às 15h40, tem a primeira corrida da Fórmula Fusca lá no autódromo. Amanhã, a programação já começa a partir das 9 da manhã. Ao meio-dia, tem a primeira corrida da Fórmula Truck. Às 13 horas e 20 minutos, a segunda corrida da Fórmula Truck. E às 14 horas e 55 minutos, a segunda corrida da Fórmula Fusca. Uma movimentação bastante grande, muita velocidade neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os ingressos estão sendo vendidos lá mesmo, nas bilheterias do Autódromo Ayrton Senna, ali para o setor de alambrado. O ingresso inteiro, R$60. O meu ingresso, R$30 para esta movimentação no final de semana pela Fórmula Truck e a Fórmula Fusca Brasil aqui em Londrina no Autódromo Internacional Ayrton Senna, Matheus.
Fabinho, é o seguinte, você vê, Fábio, que por isso que as autoridades têm que acordar, o que isso representa para a economia da cidade nesse evento. Dá para ter uma dimensão de quantas pessoas vão participar, estão participando, entre mecânicos, não sei o quê. Olha, quantas pessoas não estão em Londrina nesses últimos... A última semana, né? Porque os mecânicos chegam bem cedo. Quanta gente a cidade não recepcionou. Isso é divisas para o município. Por isso que a fundação está fazendo um belo trabalho e tem que continuar.
É o chamado turismo esportivo, né, Matheus? É.
Exato.
É. Agora, neste final de semana, tem a Fórmula Truck e a Fórmula Fusca. E no dia 23, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebe a Copa Truck, que é modalidade de caminhão também, mas são organizadores diferentes. Então, é o chamado turismo esportivo aqui em Londrina.
Ô, Fabinho e Matheus, quando o Felipe Prochê assumiu o comando da fundação, muita gente torceu o bico, né? Será? Mas, rapaz, o Felipe, ao lado do Fernandinho, que tem ali como seu grande volante, eu digo que o Fernandinho é o volante ali na Fundação de Esportes, né? O menino tem uma visão também enorme. Tá fazendo uma das belas administrações da nossa fundação, viu, Matheus?
Pois é, sucesso para eles, né? Meio-dia e 26 em Londrina, falando em região do Estádio do Café, amanhã tem jogo no Estádio do Café. Pelo Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, às 18 horas, vão jogar City London e Portuguesa. Aliás, 18 horas vai ter que acender refletores, né, Fabinho? Vai ter que jogar com refletores acesos, né?
É a partir das 18 horas essa partida. Duelo londrinense pelo Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, Matheus.
É, pra quem tá com vontade de ver futebol, vai lá. Não, nem, vamos incentivar os dois times da cidade. A Portuguesa já é antiguinha, naquele ritmo que não muda nunca, nem pra cima, nem pra baixo. O City London segue como novidade, aspirando algo maior com o passar do tempo. Oh. Então, pra quem tem que vontade de ver uma bola rolando amanhã no café,
sabe, né? Sabe o que eu penso sobre particular, Fiore? Eu gosto de andar pelos campinhos aos domingos. Poderia se criar num bairro da cidade, por exemplo, o Gilberto Ponce, um empresário apaixonado pelo futebol, tentou, né? Dar vida ao Cincão, juntamente com o Carlinhos, lá na Zona Norte, né? Do Depósito, Depósito Alvorada.
É isso,
E a coisa não aconteceu. Então, esse tipo de jogo, você levar para um Estádio do Café, para qualquer outro estádio aqui da cidade, é uma loucura, cara. Se cria uma raiz num bairro da cidade. Goiânia tem muito disso, quando você começa a ler sobre o Vila Nova, sobre o Atlético e o Goiás, que é o grande time da grife lá na capital do estado de Goiás, vai se criar uma raiz, porque, por exemplo, os cinco conjuntos é uma cidade dentro da Grande Londrina, próprio City London, que é da região leste, é que é a região que mais cresce na cidade de Londrina, a região leste, criar algo desse tipo que eu acho que daria muito mais vida para essas equipes.
Agora, por que marcar nesse horário, Fábio Fernandes? Só se tiver outro jogo antes. Porque para que aumentar o prejuízo? Para quê?
É, o Matheus, eu acho que matou a charada. Tem a Fórmula Truck no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Já explicar.
E a programação vai até por volta das 17 horas. É bem por isso, viu?
Aí o problema da água também, porque parece que. Bom, agora tem outra caixa d'água lá, né?
É, e só sobre essa questão desses times da terceira divisão, né? O City London e a Portuguesa. Claro que a gente tem que avaliar com os olhos o time de divisões inferiores do futebol paranaense. Agora, o City London, ele já tem feito um projeto, acho que tem que ser elogiado. Pô, o time já foi o semifinalista do Sub-20. Da primeira divisão, enquanto Londrina estava jogando a segundona do Paraná em sub-20, né? Foi campeão, Londrina tá de volta, Londrina incomparável, claro, mas o City London já conseguiu vaga na copinha, né? Tem que ver como vai ficar essa questão da Federação Paulista, mas na teoria, na técnica do Campeonato Paraná em sub-20, o City London estaria na copinha do ano que vem.
Tem uma estrutura boa, assim.
Exatamente, né, tem um CT próprio, tem campos para treinar. Então, assim, é um clube ainda muito pequeno, ainda um clube que tá aí começando em Londrina, né? Veio de fora para Londrina no ano passado, mas acho que é um movimento que cresce devagar, é bom olhar. Enquanto, infelizmente, a Portuguesa não consegue ter a mesma competição. A Portuguesa estreou em casa e perdeu o PSTC, né? E o PSTC também deve aí subir para a segunda divisão de volta depois de cair para a terceirona. Então acho que o City London tem que ser olhado com essa cara desse meio do caminho entre Londrina e Portuguesa. Um clube que já conseguiu semifinal de Paranaense sub-20, que tem um trabalho de base, um clube que já venceu ano passado. O City London rebaixou Londrina no Paranaense sub-20, né? Ele que vence o Londrina e rebaixa o Londrina. Então, é um clube que tá quietinho, mas tem que olhar com olhos diferentes pra eles.
Meio dia e meia, Fabinho Fernandes vem com toque do ouvinte aqui no Bate-Bola.
Participando com a gente aqui pelo WhatsApp da Paiquerê, 99994110, o Alcebia de Sambate. Sobre o Leque, é o seguinte: esse time está sendo usado apenas como laboratório para aprimorar jogadores e depois a empresa vendê-los. O Darcy, essa é para você, Fiore Luiz. Gostaria, Fiore, que você fizesse uma breve explicação desse projeto da SAF do Londrina. Se o Londrina cair para a Série C. Como fica esse projeto na sua visão? É a pergunta aqui do Darcy para você, Fiore Luiz.
Pode cair até para a quarta divisão, para D, continua o projeto aí. Isso não vai parar, não. Isso aí é para... O Londrina foi vendido, pô, né? Então, esse é 30, 40, 50 anos aí. Mas não vai cair porcaria nenhuma, não. Sou capaz de apostar com quem quiser. O Londrina continua na Série B.
A Maria Andrade, se o Micali fizer um novo milagre, aí a gente perde ele também. Algum time melhor já contrata o treinador do Londrina. O Marinho, isso mesmo, Fiore Luiz. A saída do Bruno Santos foi um caos no Londrina. O Leque estava subindo na classificação geral e, de repente, desabou de novo. O Antônio, o Tarek é fraco. Não está jogando nada. O Augusto, o Leque tá parecendo uma concessionária, só tem volante. E o Giovanni Meurer, está treinando no Londrina Esporte Clube?
Tá machucado.
Machucado, entrega do departamento. Pior
dela.
O José Aparecido, o Fiore falou a verdade. O Londrina contratou muito, mas só jogadores sem qualidade. E o Osivar, esse camisa 10 do Londrina não seria o Giovanni que veio do Coxa?
Tá machucado. Não vai jogar tão cedo.
São algumas mensagens aqui pelo WhatsApp da Paiquerê.
DM tá ocupado.
O Matheus, se me permitir, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Maurinho da Sanepar, Maurinho 10 lá da Mora, para o Ferrinho, para o Messias, para também o Acai, o Mil da Plastilona, que é grande parceiro, inclusive, aqui da nossa querida Paiquerê. Grande abraço, hoje vai acontecer um evento lá, um baile dançante lá na Mora, então vai ferver hoje a região leste, um grande abraço aí, Maurinho. Maurinho, que é um apaixonado pelo Londrina Esporte Clube, e o Xandão, que está lá no, na colônia Coroados, ligado no bate-bola.
Ô, Matheus, e 32, alguém que falar? Vamos lá?
Matheus, deixa eu dar mais um destaque, que saiu hoje uma pesquisa do Datafolha sobre torcidas dos times aqui no Brasil. E o Flamengo segue como a maior torcida hoje do país. A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho, com 2.004 pessoas sendo entrevistadas em 139 municípios de 5 regiões do país. A margem de erro é de 2%. Em primeiro, Flamengo com 22% da torcida hoje do país. Em segundo, Corinthians com 14%. Na terceira posição, Palmeiras com 7%. Em quarto, São Paulo com 6%. E fechando o top 5, o Cruzeiro de Belo Horizonte, com 4% da torcida hoje do país, Matheus.
Agora, legal, vai fazer, gente, uma pesquisa?
Daqui a pouco, após o intervalo comercial, o Ted Pérez vai trazer as entrevistas das coletivas que aconteceram ontem no time do Londrina Esporte Clube, inclusive com o responsável pelo futebol do Londrina aqui na cidade, que vai falar sobre o time do Londrina. Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Vamos às mensagens dos nossos anunciantes. Na volta, mais Londrina, 12:33.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A cada safra, o ano começa a girar. De novo. No Sicoob, tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado, eu recebo Rafaela de Paula, empresária, palestrante e coautora do livro O Poder da Comunicação. Autora do capítulo Sua Voz Interior, a comunicação que impacta. Vamos conversar sobre autoestima, autoconhecimento, comunicação, crenças limitantes e como despertar o seu verdadeiro potencial para viver uma vida mais confiante, autêntica e com propósito. Não perca, é neste sábado, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 37 em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola da Paiquerê. O assunto é o Londrina Esporte Clube. Ontem teve entrevistas coletivas e vamos trazer textos importantes aí da apresentação do Ted Pérez. Você, Ted?
Muito bem, Matheus. O destaque, claro, do diretor executivo do Londrina, né, de futebol, falando a respeito da situação da saída dos atletas, que a gente vai repercutir mais a respeito desse assunto, mas falando da chegada do Guilherme Portuga, né? Jogador de 28 anos, ele que atua mais recuado, né? Como aquele camisa 5 falado aí pelo próprio Matheus, mas também atuou como um segundo jogador de meio campo, com mais saída de bola, às vezes até como um meio armador, que é uma posição procurada pelo Londrina atualmente, não consegue encontrar este 10, ele também pode fazer essa função. Ele que teve 26 partidas atuando pela Portuguesa antes de chegar ao Londrina, e ele chega para reforçar o time aí comandado pelo técnico Rogério Micalli, né? Principalmente buscando aí o Londrina sair dessa zona complicada de rebaixamento e aspirar coisas maiores dentro dessa competição. Vamos ouvir o novo jogador do Londrina, que chega com essa expectativa realmente de ajudar o Londrina nesta Série B. Boa tarde, Portuga.
Boa tarde, encaro como oportunidade da minha vida também, né? Porque sei da grandeza do Londrina, sei da tradição e espero vir ajudar, sei de algum momento que está passando ruim, então espero vir ajudar a sair desse momento difícil.
Ô Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. É claro que a gente foi pesquisar um pouco mais agora, né? O seu comportamento em campo, a gente viu esse passo atrás que você deu para jogar ali no meio campo. Não sei se você já conversou com o Micalli, não sei qual o seu pensamento na vinda, mas se o Micalli precisar, você pode ir de primeiro volante, de segundo volante, de meio armador, que você pode nos passar nesse sentido?
Eu sempre fui um jogador que atuei mais na frente e tal, mas fui pegando alguns treinadores, foi me recuando, aí comecei de 8, aí 10, aí 5, mas ultimamente esse ano eu joguei mais de 5, mas gosto de atuar de 5 mesmo, mas se precisar, estou disposto, quero ajudar o Londrina, e é isso.
O novo reforço do Londrina também comentou a oportunidade de vestir a camisa Alves Celeste nesta Série B, segundo ele, uma boa vitrine para que jogadores possam aproveitar essas oportunidades de se destacar também jogando pelo Londrina.
Cara, eu acho que todo jogador sonha sempre dar um passo maior, e você saltar de uma Série D para uma Série B é muito importante, porque começa a abrir novos leques, novas coisas, e igual eu te falei, é a oportunidade da minha vida, eu tenho que pensar sempre e seguir adiante como tem que ser a vida, então esse é o meio do pensamento que eu tenho.
Guilherme também falou da onde veio o apelido e como vê esse momento de chegar ao Londrina Esporte Clube nessa situação também bem delicada.
O nome é porque quando eu era mais novo eu tive uma passagem lá em Portugal, aí eu voltei, e aí tinha muitos Guilherme no time, aí o professor falou, vou te chamar de Portuga, então já que você voltou, então você vai ser o Portuga. Aí em questão disso, eu venho para ajudar, venho para acrescentar, agregar, e se precisar de mim, vou estar disposto, eu venho para ajudar o Londrina.
Bom, tá aí um pouco da palavra, Matheus, do Portuga, né? Falando também a respeito do nome, ele fala da importância de ter aí a oportunidade de vestir a camisa do Londrina Esporte Clube, sabe que do momento difícil que o Londrina vive, falou que foi muito bem recepcionado pelos demais atletas, né? Já estava ali se conhecendo o ambiente e ele já, com certeza, já vai começar aí os trabalhos buscando essa vaga na equipe titular para ajudar o Londrina Esporte Clube, quem sabe já estreando contra a equipe do Goiás, Matheus.
Que o Portuga seja feliz, né, Fiore Luiz? Que resolva o meio campo do Londrina, ajude a resolver esse problema.
É, vamos torcer.
E você, Matheus Camargo, ele deve começar, como deve estrear contra o Goiás, pelo jeito?
Acho que sim, até pelo tempo de trabalho e pelos elogios que a gente ouve falar do Portuga, ao menos ali internamente, até o que o futebol, o pessoal do futebol do Londrina viu do jogador, eu acho que dificilmente ele não será titular contra o Goiás, né? É um jogador que faz a 5, faz 8, faz 10. O Portuga era meia até o ano passado, né? Quando ele era meia na Portuguesa, ele tem duas passagens pela Portuguesa, entre elas um empréstimo para Ponte Preta. A primeira passagem é bem rápida, mas ele faz 4 gols em 6 jogos como meia, né, na Portuguesa. Quando ele volta, no pass-